Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação especial de final do ano, dessa vez para fazer um balanço sobre o que aconteceu no ano de 2020 no mercado do arroz. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alexandre Velho, ele que é presidente da FederArroz, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alexandre, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é meu, Guilherme, em falar contigo mais uma vez, com os teus telespectadores.
Alexandre, vamos começar a nossa retrospectiva lá no começo de 2020, falando da safra 19/20 de arroz. Como é que foi o desenvolvimento dessa safra? O produtor teve dificuldades no decorrer da safra nesse ano, né?
Sim, Guilherme, nós tivemos alguns problemas no início da safra, mas podemos dizer que a safra 19/20 foi uma safra considerada boa em termos de produtividade no estado do Rio Grande do Sul, e um ano marcado por uma mudança de patamar muito grande aí no preço do arroz, no preço tanto ao produtor como também um pouco menos ao consumidor. Mas, na verdade, uma conjuntura mundial e também em função da pandemia, proporcionou aí um aumento do consumo do mercado interno e também nós temos aí um aumento este ano da exportação de arroz em função do câmbio que se manteve aí em patamares elevados, um câmbio acima de R$ 5,00 e trouxe aí bastante competitividade para o arroz brasileiro. Também este câmbio elevado trouxe uma paridade mais alta de preços com relação ao Mercosul. Então, alguns países do Mercosul, como o Paraguai, que abastece tradicionalmente, manda o seu arroz para o mercado brasileiro, ele acabou procurando outros mercados em função desta paridade mais alta e de uma certa dificuldade aí de exportar ao mercado brasileiro, acabou buscando outros mercados, diminuindo também a oferta no mercado do nosso país. Esta conjuntura de aumento de consumo, câmbio alto, mercado internacional em alta também, em função, Guilherme, que muitos países, tradicionalmente, grandes produtores e grandes exportadores de arroz, como é o caso da Tailândia, da China e também da Índia, estes países que tradicionalmente exportam muito, eles acabaram diminuindo as suas exportações em função de segurança alimentar. Então, esta conjuntura, aliada também a uma diminuição de área no Rio Grande do Sul, que representa o Rio Grande do Sul 70% da produção nacional. Esta diminuição de área dos últimos 5 anos acabou, então, também favorecendo uma mudança de preços aí, tanto ao produtor como também ao consumidor.
E aí, Alexandre, você já explicou um pouquinho, né, toda essa movimentação de preços que a gente acompanhou em 2020, mas esse preço elevado, ele chegou efetivamente ao produtor? Ele conseguiu vender a safra dele 19/20 aproveitando esses preços?
A tua pergunta é muito pertinente, porque o produtor, na verdade, Guilherme, neste ano, ele arrancou lá na safra, no mês de fevereiro, março e abril, vendendo arroz a R$ 40, R$ 45. Então, na verdade, o próprio produtor não acreditava que o arroz pudesse chegar no patamar que chegou, e também em função dos compromissos que o produtor tradicionalmente tem para a safra e durante o primeiro semestre, este produtor acabou vendendo aí praticamente toda a sua safra no primeiro semestre por um preço médio aí de 50, 55, no máximo R$ 60. Quando o arroz no segundo semestre partiu para outros patamares, 70, 80 e bateu em R$ 110, somente 20% dos produtores ainda tinham produto em estoque. Este foi um fator que também influenciou nesta mudança de preço. Então, a gente deixa muito claro sempre que um pequeno número de produtores teve acesso a este preço e, em função disso, vendeu, em função dos compromissos que eu citei do primeiro semestre e durante a colheita, até pelo sistema que nós temos hoje de financiamento no estado, somente 20 a 30% dos produtores têm acesso ao crédito oficial e, consequentemente, eles têm mais prazo de pagamento. Os outros 70%, o vencimento dos financiamentos é na colheita, é no curto prazo, e, em função disso, o produtor, este ano de 2020, ele não teve uma média muito alta na venda do seu arroz em função dos fatores que eu acabei de citar.
E aí, Alexandre, esse patamar elevado de preços, você acredita que ele pode ter mudado o patamar de preços do arroz daqui para frente? A gente deve agora trabalhar nesses níveis ou a gente pode voltar àqueles preços baixos antes ali do começo do ano?
Não, certamente, Guilherme, nós manteremos este patamar ou valores muito próximos dele. Isso se deve ao tamanho da área agora para a próxima safra, que está terminando de ser plantada no Rio Grande do Sul. Esta área para o ano 2021 deve ficar muito parecida com a área 19-20, em torno de 930 mil hectares aqui no estado. E isso, aliado a um ajuste muito grande na oferta e demanda no mercado interno, em função também do aumento do consumo, o aumento da exportação, que nós deveremos fechar o ano de 2020 com uma exportação aproximada de 1 milhão e 700 mil toneladas, e estes fatores nos fazem entrar na safra praticamente zerados de estoque, e isso nos faz projetar preços médios para o ano de 2021 muito parecidos com os que nós trabalhamos neste ano de 2020.
E aí, Alexandre, durante esse período, né, quando os preços do arroz estavam batendo lá os seus picos, muito se falou, criou-se até um medo de falta de arroz, de desabastecimento do mercado. A gente chegou perto de ter esse problema de desabastecimento ou realmente foi uma questão levantada, mas que não condizia com a realidade?
Não, Guilherme, a tua pergunta é muito boa, porque o que acabou acontecendo foi que existia uma certa desconfiança aí aos números de estoque que a Conab estava anunciando. Então, o governo acabou mexendo, inclusive, na TEC, né, na tarifa externa comum, que é o percentual que as indústrias têm que pagar aí na importação de arroz, que é de 10% para países fora do Mercosul. É de 10% para o arroz em casca e é de 12% para o arroz beneficiado. O governo acabou mexendo na TEC para trazer este arroz até final de dezembro. Ele tem que ser internalizado até final de dezembro para ser isento, então, desta tarifa. Isto foi mais uma garantia de abastecimento ao mercado interno. Mas nós enxergamos que não era necessário, em função que nós temos produto suficiente para chegar na próxima safra, e agora já no mês de janeiro já está entrando aí a safra do Mercosul, Paraguai já está colhendo a partir do final do mês, agora de dezembro, e intensifica esta colheita no mês de janeiro, e também Santa Catarina começa no mês de janeiro. E fevereiro já entra aí a safra gaúcha, que responde por mais de 70% da produção nacional. Então, nós não temos, nenhuma dúvida que nós temos arroz suficiente para chegar até a safra.
E aí, Alexandre, nesse cenário que a gente comentou, dos preços elevados, né, dessa expectativa de manutenção desse patamar alto para o ano que vem, por que que as áreas cultivadas com arroz nessa safra 2021 não cresceram, né, para essa safra, especialmente no estado do Rio Grande do Sul?
A explicação é simples, Guilherme. Nós temos uma conjuntura de problemas estruturais não resolvidos ainda na lavoura de arroz. O produtor de arroz vem ao longo dos últimos 4 anos, tendo, na verdade, prejuízo em plantar arroz, vendendo arroz por menos de R$ 50, e o custo hoje da lavoura de arroz é altíssimo, ele passa tranquilamente de R$ 50 a saca, e o produtor vem se endividando, vem saindo da atividade, vem trocando esta atividade no estado pela soja e também pela pecuária. A soja está valendo bastante, a pecuária também melhorou muito o seu patamar de valor, e o produtor de arroz vem saindo da atividade, vem diminuindo a sua área, com esta cultura. Então, nós temos, na verdade, uma estabilidade agora neste ano com relação à área, mas estes problemas de endividamento não resolvidos, eles impactam. O acesso ao crédito, consequentemente, está cada vez mais limitado. Poucos produtores, somente 2 ou 3 de cada 10 produtores, têm acesso atualmente ao crédito oficial, e isso acaba onerando a atividade ainda mais em função de juros aí superiores que o produtor tem que pagar para tomar crédito com fornecedores de insumos, ou com a própria indústria, que também financia uma grande parte da lavoura de arroz gaúcha. Todos esses fatores fizeram que, mesmo com esses preços, o produtor esteja ainda um pouco cético com relação à atividade e não vai, se aventurar em plantar uma área muito maior que essa, em função da exigência que nós temos de uma alta produtividade, uma produtividade de pelo menos 170 sacos por hectare limpo e seco, no caso do arroz, para, a partir deste patamar, começar a ter algum lucro com a atividade. Então, isso realmente dá uma freada aí na área gaúcha.
E aí, com essa manutenção dos preços mais elevados, o produtor começando a ter lucratividade na sua safra, a gente já começa a vislumbrar num curto ou até no médio prazo uma possibilidade de aumento de áreas, Alexandre?
Eu penso que sim, eu penso que no médio prazo nós teremos aí uma recuperação da área. O Rio Grande do Sul já plantou, Guilherme, 1 milhão e 200 mil hectares e atualmente tem 930 mil. Então, isso é uma diferença de 270 mil hectares a menos no estado ao longo dos últimos 5 anos. Mas eu penso que também, com a melhora dos patamares de preço ao produtor, com a melhora da exportação, que na verdade regula, né, este nosso mercado interno, e a busca de novos destinos aí para o arroz gaúcho e brasileiro, estes fatores podem nos levar aí uma recuperação da área a médio prazo.
Um outro ponto que é importante a gente comentar um pouquinho mais, Alexandre, é a questão da pandemia. A gente falou dessa questão aí em alguma outra resposta, mas queria aprofundar um pouquinho melhor. Como é que essa questão da pandemia, o isolamento social, afetou o mercado de arroz aqui no Brasil?
As pessoas no Brasil, elas mudaram as suas atitudes com relação à alimentação. Mudaram no sentido de ficar mais em casa, aumentar o consumo aí de produtos da cesta básica, e o arroz, ele continua sendo, mesmo com essa mudança de patamar, e posteriormente eu faço questão de te explicar um pouco melhor essa questão do consumidor e o preço que nós temos hoje, e fazer inclusive um comparativo com outros produtos da cesta básica e deixar assim bem claro que o arroz, mesmo com esta mudança de patamar, ele continua sendo um produto acessível. A prova disso é que o arroz passou em média de 3 a 3,50 anteriormente para 4 a 4,50 o quilo. Então, uma família, Guilherme, de 4 pessoas acaba gastando, no máximo, um valor em torno de R$ 25, R$ 28 por mês com arroz, consumindo arroz todos os dias da semana. O consumidor não se dá conta O quanto custa um refrigerante? Não baixa de R$ 6 um refrigerante. O quanto custa um outro alimento, um chocolate, que tu paga 8 a R$ 10 uma barra de chocolate. Muitas vezes tu não olha o preço de uma batatinha Ruffles, que custa próximo de R$ 10 por 200 gramas, e tu considera que o 4 quilos de R$ 4, 1 quilo de arroz, é caro. É muito barato, 1 quilo de arroz alimenta uma pessoa por mais de 10 dias, comendo praticamente todos os dias, porque nós temos um consumo aí de aproximadamente 100 a 150 gramas por refeição. Então, se eu calcular o preço do arroz dentro do prato tradicional do brasileiro, que seria o arroz, feijão, a salada e uma proteína, o arroz é o produto mais barato. Ele é mais barato que a alface e ele custa em média 15 centavos por refeição. Então, com este exemplo bem didático, eu quero deixar muito claro que este patamar de preço veio para ficar, 4 a 4,50 o quilo. É claro que nós temos alguns tipos de arroz das marcas mais famosas custando 5, 5,50 até R$ 6. Mas isso não representa mais do que 2% do mercado. E o Diese, aí em São Paulo, ele calcula que a participação do arroz na cesta básica é no máximo de 2 a 3%. Então, o consumidor tem que se dar conta e valorizar este produto que nós temos de altíssima qualidade, nutritivo, fundamental na dieta do brasileiro. O brasileiro tem a oportunidade de consumir um produto que é livre de resíduos, atestado pela Anvisa. E também, quando eu comparo a qualidade do nosso arroz, por exemplo, com o arroz americano, que agora está entrando no mercado brasileiro, ou o próprio arroz indiano, que também está chegando, não dá para comparar. A qualidade do arroz americano é muito inferior à nossa qualidade. Tanto é que a maioria deste arroz importado não serve para as marcas que o consumidor está tradicionalmente acostumado. Então, eu sempre reforço que o consumidor tem que valorizar o nosso produto e, consequentemente, valorizar este produtor que se mantém na atividade produzindo um arroz de altíssima qualidade.
E Alexandre, a gente comentou nesse aumento no consumo nesse ano com relação à pandemia, de certa forma acabou caindo no colo do setor do arroz, né? Aproveitou essa onda de aumento no consumo nesse ano. Agora, como fazer para manter esse consumo elevado daqui para frente? É aproveitar que esse consumo foi elevado nesse ano para manter essa sequência daqui para frente?
Existe uma campanha a nível nacional que está para ser lançada pelo IRGA, né, em conjunto com a Secretaria da Agricultura. O IRGA é o Instituto Rio-Grandense do Arroz aqui do estado. Nós vamos mostrar com esta campanha estas qualidades que eu estou aqui comentando. Se fala de um aumento de 5 a 10% de aumento de consumo no mercado interno. E nós também estamos trabalhando, Guilherme, os subprodutos do arroz. Então, a farinha de arroz, que absorve 15% menos gordura que a farinha de trigo, ela é indicada aí aos celíacos porque não contém glúten. Então, tem uma série de qualidades, uma série de coisas que os produtos à base de arroz levam vantagem sobre estes outros produtos, como a farinha de trigo. A farinha de trigo, nós importamos 6 a 7 milhões de toneladas por ano. O Brasil atualmente produz muito pouco trigo, pelo tamanho do nosso mercado, e nós pretendemos ocupar parte deste mercado com os produtos aí oriundos do arroz, como biscoitos, massas, a própria farinha que eu comentei, enfim, incrementar com outros produtos o aumento deste produto de altíssima qualidade que nós temos.
Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a fazer esse balanço do ano de 2020, também essas perspectivas para o futuro do setor. Se o senhor quiser deixar algum recado ou uma mensagem final, até aproveitando esse final de ano para o produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
O produtor, ele tem mudado bastante a sua atitude com relação ao seu negócio. Nós estamos falando muito em gestão, em atualização dos custos de produção. Este mesmo câmbio, Guilherme, que favoreceu a exportação do arroz, ele trouxe um impacto nos fertilizantes e também nos agroquímicos. Então, o momento é de muita cautela. Eu tenho dito aos produtores que atualizem os seus custos, que revejam os níveis aí de investimento, muito cuidado com os investimentos. Nós temos que pensar em preços médios e não em preços top do ano. Então, o recado é de continuar buscando um sistema de produção onde, junto com o arroz, a gente tenha um pouco de soja, um pouco de pecuária. A pecuária, cada vez mais, tem uma participação muito importante no sistema de produção do arroz. E a próxima abertura da colheita, que já está definida para os dias 9, 10 e 11 de fevereiro, na sede da Embrapa, em Pelotas, aonde eu me encontro hoje, ela tem o título que se chama Os Novos Rumos do Sistema de Produção. Então, o arroz não é mais uma cultura única, ele faz parte de um sistema de produção e é através do sistema que nós vamos melhorar a produtividade, baixar custos e, consequentemente, ficarmos aí viáveis nesta atividade tão nobre e que garantiu este ano, Guilherme, eu me orgulho de falar isso, o arrozeiro brasileiro, o arrozeiro gaúcho, especialmente, pelo tamanho da participação no mercado, ele garantiu a segurança alimentar do Brasil em termos de arroz num ano de pandemia. Então, nós temos que valorizar este produtor. O governo tem que olhar mais para este setor importante, mexer na parte estrutural, baixando custos e resolvendo a questão de endividamento e, consequentemente, continuarmos fornecendo ao consumidor um produto de altíssima qualidade. Eu agradeço muito o espaço do Notícias Agrícolas pela divulgação do nosso mercado, do nosso trabalho e desejo um excelente final de ano a todos.
Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por toda essa parceria ao longo de 2020 e 2021. A gente segue aqui atualizando todas essas informações do mercado do arroz para o produtor brasileiro. Muito obrigado.
Parabéns pelo teu trabalho, Guilherme. Um grande abraço.
Esse, o Alexandre Velho, ele que é presidente da FederArroz, conversou com a gente para fazer um balanço do ano de 2020 para o setor arrozeiro aqui no Brasil e também já traçar algumas perspectivas para 2021 e para o futuro do mercado aqui no Brasil. O Alexandre comentando 2020, um ano que começou com boa produção, índices de produtividade altos para a safra 19-20, que foi colhida lá no começo de 2020. E aí os produtores venderam boa parte dessa produção entre os meses de fevereiro, março e abril, com preços bastante abaixo dos picos de preços que a gente acompanhou nesse ano. O arroz chegou a bater a marca dos R$ 110 a saca, o que, infelizmente, para o produtor de arroz, não foi refletido na hora dessas vendas. O Alexandre comentando que apenas 20% dos produtores ainda tinham produtos disponíveis para negociação quando esses preços bateram esses patamares elevados. Então, as vendas da safra 19-20 ainda foram com patamares inferiores a esses apresentados no meio desse ano. Para a próxima safra 2021, aí sim a expectativa é que o produtor consiga vender essa produção com níveis de preços mais satisfatórios. O Alexandre comentando que na visão dele, na visão da FederArroz, esse é um novo patamar de preços para o arroz, esse aumento veio para ficar. Então o produtor deve, a partir de agora, começar a ganhar um pouco mais nas vendas da sua safra. O Alexandre destacando que o produtor de arroz brasileiro vem aí de 5 anos acumulando prejuízos, acumulando vendas abaixo do custo de produção, o que desestimulou bastante o produtor, inclusive reduziu bastante a área cultivada. Só no Rio Grande do Sul foram mais de 200 mil hectares perdidos com arroz de 5 anos atrás até esse momento. A expectativa da entidade é de que daqui para frente, com esse patamar novo de preços, o produtor conseguindo lucrar mais com a sua produção, essa tendência de área cultivada deva retornar e deva aumentar novamente essas áreas, mas aí já no médio prazo, pelo menos no curto prazo, a tendência é de estabilidade na área para controlar um pouquinho a oferta e a demanda e conseguir manter esses preços que prometem ser bastante favoráveis para o produtor que vai negociar a sua produção, que começa a ser colhida em Santa Catarina já em janeiro e no Rio Grande do Sul a partir de fevereiro, esse arroz sendo colhido e entrando no mercado brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.